a Aline Ferla. Ela é fonoaudióloga, também tem doutorado em pneumologia e vai falar sobre esse assunto. Aline, tudo bem?
Tudo bem, Beverly, muito bom dia. É um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes.
Você pode explicar para a gente que associação é essa que existe, que tipo de situação de saúde envolve, porque realmente é um assunto que a gente acaba desconhecendo, né, Aline? Ela tem uma formação recente também, a associação, né?
Sim, então, o que, que acontece? A laringectomia total é uma cirurgia de extração total da laringe em pacientes que são acometidos por câncer nessa estrutura, né? Em função dessa cirurgia, toda a via respiratória desses pacientes é redirecionada para um pequeno orifício, que a gente chama de estoma, na região da garganta. Então, esses pacientes, além de ficarem com um comprometimento vocal bastante importante, eles não conseguem mais falar em função de terem as suas cordas vocais retiradas, então eles precisam de toda uma reabilitação para a fala. Eles ficam também com a via respiratória direcionada por esse estoma. Ou seja, eles não respiram mais pelo nariz, né? Então, como é uma condição bastante específica e requer bastante cuidados, e a gente tem muitos pacientes acometidos por essa situação de doença, tanto em Caxias do Sul, tanto na região da Serra Gaúcha, nós mobilizamos de forma voluntária uma série de profissionais de saúde para estar prestando algum tipo de assessoria para esses pacientes, né? Então, nós começamos esse trabalho voluntário já tem cerca de 2 anos e, no final do ano passado, o grupo, que se chama GALC, que é Grupo de Apoio aos Laringectomizados Totais de Caxias do Sul e Região, se tornou, então, uma sociedade, né, uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, e, neste momento, então, a gente presta todo tipo de assessoria possível, né, do ponto de vista de trabalho voluntário para essas pessoas.
Aline, para a gente ter uma noção, quantas pessoas hoje já fazem parte da associação, eu digo atendidos, né? Para a gente ter uma dimensão de que percentual, por exemplo, da população tem esse tipo de situação física?
Sim, a gente, existe uma incidência, né, que é mensurada pelo INCA, né, que é a Associação Nacional de Câncer, que se tem uma estatística bastante prevalente desses pacientes, mas a gente está ainda no momento de tentar captar todos esses sujeitos acometidos por essa situação, então o apoio também das mídias de comunicação é bem importante. O nosso grupo atualmente tem cerca de 40 pessoas, entre familiares e pacientes, que a gente faz esse acolhimento também dos familiares, né? Porque toda essa situação de saúde mobiliza não só o paciente, mas também toda uma rede de cuidadores, né?
Claro, entendo. Pela questão, né, da situação grave, que obviamente é a extração total da laringe, a pessoa ela tem que se readaptar ao modelo de vida, né, sem essa estrutura respiratória. Eu queria te perguntar por que essa situação específica faz com que essas pessoas sejam mais suscetíveis a doenças virais?
Sim, com toda certeza. Como esse direcionamento do estoma, né, da respiração para a região da garganta, como é que eu posso te explicar, de uma forma substitutiva ao nariz, porém sem as funções fisiológicas do nariz, né? Então, o nariz, as vias aéreas superiores aquecem e filtram o ar. Quando o paciente respira por este estoma na laringe, ele perde essas funções fisiológicas. Então, é literalmente uma porta de entrada direta de patógenos, quer sejam vírus, bactérias ou fungos, diretamente para o pulmão, né? Então, em especial nesse momento de pandemia da Covid-19, é uma situação que nos preocupou muito, porque esses pacientes são mais suscetíveis, extremamente suscetíveis à infecção e a complicações graves da doença, né? E eles não têm condições de fazer uma proteção adequada somente com máscaras, por exemplo, né? Então, é toda uma situação diferenciada e, além disso, eles têm a imunidade mais rebaixada em função da própria questão oncológica, né? Então, eles têm essa questão fisiológica de maior suscetibilidade e também essa condição anatômica, né, de um novo direcionamento de respiração.
Claro. Sobre essa questão, já que as máscaras não são tão eficientes para os pacientes laringectomizados, perdão, precisam de um outro equipamento. Aí a associação acabou sensibilizando uma empresa sueca que tem esse equipamento de proteção. Queria que você explicasse como foi essa interatividade e os resultados que ela deu.
Esse foi um contato também que nos deixou extremamente felizes, né? Então, a gente, e é importante que seja comunicado isso, né, Beverly, porque no meio de situações tão difíceis, sanitárias e sociais, né, a gente consegue fazer movimentos belíssimos também, né, e a gente fica muito lisonjeado de que isso também seja divulgado. Esses pacientes, para serem protegidos de uma forma adequada, eles precisam colocar na região do estômago, nossa região do orifício, na laringe, na garganta, por onde eles respiram, um adesivo e um filtro que faça essa função de proteção na entrada do ar e que filtre os patógenos, vírus, bactérias, neste momento em especial, pensando na prevenção da Covid-19. Né? Pois bem, esses filtros, esses insumos, né, que a gente pode até dizer que são uma espécie de EPI, neste momento, para esses pacientes, eles são produtos que, infelizmente, ainda não constam no rol de produtos do SUS. Então, a gente não consegue solicitar a dispensação imediata desses produtos, né? Existe uma empresa sueca, que é a Atos Medical, que ela é líder mundial na produção de insumos e equipamentos para auxílio de pacientes laringectomizados totais. A gente lembrou, em uma das reuniões que nós fizemos, neste momento a gente está fazendo reuniões virtuais, né, com os pacientes e familiares, a gente lembrou dessa empresa, né, e por iniciativa de um dos pacientes, a gente fez contato, existe uma filial dessa empresa em São Paulo, e a gente fez contato com essa filial para ver a possibilidade de dispensação de algumas amostras, né, desses insumos, enfim, para ver o que a empresa poderia fazer para estar nos auxiliando. Nós enviamos todas as documentações e, para nossa surpresa, a gente recebeu, há cerca de 2 semanas, uma doação, né, dessa empresa de uma quantidade significativa de insumos para a proteção desses pacientes. Né? Então, nós estamos extremamente felizes pelo ato de solidariedade, sobretudo pela necessidade que esses pacientes estão tendo, né? Então, eles já estão usando esses dispositivos, né? E com o uso desses dispositivos, eles ficam relativamente protegidos do contágio, tal como para nós, o uso de EPI, de máscaras, também nos protege, né?
Claro, olha que coisa interessante, né? A gente já sabe que tem toda uma adaptação necessária, né? As pessoas perdem a voz, acho que isso é importante ser dito, né? Quem sofre esse tipo de cirurgia, passa por uma cirurgia como essa, e aí já tem toda a dificuldade, todo um cuidado, então agora nesse tempo de pandemia ainda mais. Foi fácil conseguir, enfim, entre o pedido à empresa sueca, dos EPIs, a chegada, enfim, foi um processo relativamente fácil? Como foi, Aline?
Então, a gente fez contato com a empresa em São Paulo, como nós temos uma associação, nós temos toda a documentação jurídica dessa associação, né? A gente fez primeiro esse contato verbal, porque eu acredito muito que o contato pessoal, né, deve fazer toda a diferença, né? Ainda mais em momentos tão delicados, né? Quando a gente consegue contatar e sensibilizar as pessoas. Eu gosto muito de falar da palavra afeto, não no seu sentido romântico, né, mas no seu sentido epistemológico, né, afeto no sentido assim, o que eu faço que consegue afetar, que consegue tocar o outro, né? Então nós fizemos contato com os representantes em São Paulo e um dos nossos pacientes em especial também fez contato direto por telefone. E eu acho que isso foi extremamente importante para essa sensibilização, né, que não foi uma pessoa jurídica que fez contato com a empresa, foram pessoas, né? Então, nós representamos pessoas, nós não somos somente uma associação, nós somos vozes que literalmente foram caladas, né, na sociedade. Então, quando o paciente, ele próprio, com o seu dispositivo de adaptação de fala, conseguiu contatar com representantes dessa empresa, eu acho que isso foi extremamente, fez toda a diferença na questão de sensibilização, né? Uma vez que a gente fez esse contato pessoal, então a gente mandou os documentos e a filial de São Paulo enviou para filiar para a matriz na Suécia e eles conseguiram fazer essa dispensação, né? Então, eu não digo que foi fácil, mas eu gostaria de deixar o registro de que é possível. Né? Às vezes a gente deixa de tentar fazer as coisas ou deixa de fazer contato já partindo do pressuposto de que não vai ser fácil, né? E às vezes o que precisa é de um movimento, né? E eu te me arrisco a dizer que é um movimento humano, né? Eu acho que a gente precisa, neste momento, falar sobre humanidade. E eu acho que a dispensação desses insumos fecha justamente nisso, né? Eu acho que a sensibilidade foi no humano.
E esse
Então,
equipamento já chegou na cidade? Foi suficiente para todos os pacientes que fazem parte da associação?
sim, ele já chegou, nós já dispensamos para eles, né? Cada paciente ganhou um kit. Eles são, na verdade, são kits descartáveis, né? Então, tal como as nossas máscaras, os pacientes usam por um período, descartam, higienizam o estômago e tem que colocar de novo. Mas a gente ganhou uma quantidade significativa e esses pacientes vão poder estar protegidos por em torno de 30 dias, né? Depois, outros movimentos, lógico, a gente vai precisar estar fazendo, né? No sentido de sensibilizar pessoas, assim, eles têm esses insumos para compra, tem um custo relativamente alto, né? Para alguns pacientes com dificuldade financeira, talvez é difícil a aquisição, mas para o primeiro momento a gente já fica bastante feliz, né? Porque eles não tinham nada, então agora já tem uma proteção temporária, né?
Claro. Obrigada pela informação, Aline. Fica o registro
Imagina.
aqui. Forte abraço para você e para todos
Ok.
os envolvidos da associação.
Ok, um abração, obrigada pelo espaço, Beber, e tenha uma excelente manhã.